Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de dezembro de 2015. O microfone, Eduardo Ferro. Presidente Obama define a estratégia antiterrorismo depois do massacre na Califórnia. Estados Unidos negam que tenham atingido forças governamentais sírias. Conversações de paz para o Iémen começam já para a semana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode também aceder à nossa página no seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje da produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a Assembleia da República chumbou hoje a proposta de revisão pontual da Constituição do país, que tinha como objetivo acomodar as intenções da Renamo de nomear governadores nas províncias onde o grupo reivindica vitória eleitoral. William Mapote, com mais pormenor.
Depois de ter sido chumbada na primeira versão, cujo nome era a criação das autarquias provinciais em 6 províncias do centro e norte do país, a bancada da Frelimo voltou a derrubar a proposta da Renamo. Com o mesmo argumento, a proposta é inconstitucional e só pode fazer sentido numa revisão geral da Constituição.
A bancada da Frelimo não está contra a revisão da Constituição, mas não pode ser nos termos propostos pela bancada da Renamo. Somos, sim, por uma revisão global da Constituição, com uma ampla participação dos moçambicanos, de modo a incorporar o que define, o que efetivamente é a vontade do povo e não apenas de um grupo de indivíduos ávidos de assaltar o poder a qualquer preço.
A bancada do MDM considera que o país perdeu uma oportunidade de solucionar de uma vez por todas a crise política em curso e defende uma solução política transitória. Francisco Lobo é o relator da bancada.
Devemos ter em mente, caros colegas, que se o caminho da paz, do diálogo, da negociação falhar, então a confrontação poderá ser a próxima opção. Porque o contrário da paz é o conflito. É porque acreditamos e buscamos o caminho da paz que apresentamos este projeto de revisão pontual da Constituição da República. Se falharmos a alcançar o consenso sobre esta matéria, acreditemos, senhoras e senhores deputados, que o julgamento das gerações vindouras será duro, mas será justo.
Com a confirmação desta morte, que há muito estava anunciada, a Renamo fala agora de solução de confrontação como a próxima via para fazer valer os seus intentos.
A bancada parlamentar do MDM face a este debate sobre o projeto de revisão pontual da Constituição. Defende uma solução política transitória, abrangente e inclusiva. E projeta o enquadramento legal na revisão da Constituição da República, por forma a que, nas eleições de 2019, se efetive a eleição de governadores provinciais.
Era Eduardo Namburete, deputado da Renamo, sem avançar o tipo de confrontação ser seguida. Após a reprovação da sua principal proposta da legislatura, a bancada da Renamo esteve no final desta segunda-feira reunida para fazer uma concertação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Os países menos desenvolvidos, um grupo do qual fazem parte Angola e Moçambique, estão a exigir um tratamento diferenciado no novo acordo climático que esta segunda-feira começou a ser debatido a nível dos ministros do Ambiente que participam na Conferência de Paris sobre mudanças climáticas. Alfredo Júnior com mais.
Iniciou esta segunda-feira a derradeira fase das negociações para o alcance de um acordo para combater as alterações climáticas, com os ministros do Ambiente dos mais de 190 países a serem os protagonistas das discussões da 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Depois do projeto elaborado ao nível técnico, muitas são as inquietações levantadas pelos países menos avançados, do qual Moçambique e Angola fazem parte, que exigem tratamento diferenciado, segundo deu a conhecer a ministra angolana do Ambiente, Fátima Jardim.
E aqui o que estamos a ver é que os problemas são enormes, porque as questões ambientais não são só as mudanças climáticas para os países menos avançados. Nós temos pobres, nós temos a questão do saneamento, que é tão grave, temos outros reptos que, acrescentados a este, naturalmente fazem dos países menos avançados países com imensas vulnerabilidades ambientais e, por outro lado, que se refletem nas questões económicas, sociais, ambientais, que se refletem nas suas intenções de desenvolvimento. Portanto, estamos aqui, de facto, a queremos ter, conjuntamente com a África, como aqui verificou, uma voz única, que é de podermos ser naturalmente compensados.
Estes países, que são menos emissores, porém são os que mais necessitam de apoio financeiro para lidarem com questões ligadas às perdas e danos, adaptação e mitigação, pelo que nas negociações ao nível ministerial vão exigir que se alcance um acordo justo, legal e equitativo, que vá de encontro com as ambições e realidades de cada país.
Os países têm realidades diferentes, os países têm também, naturalmente, instituições diferentes. Como é que tudo isto vai funcionar? Pode haver muitos fundos, muitas agências, mas como é que isto vai funcionar? Portanto, isto é, o que é que pode funcionar já de imediato? Não é? Estamos a querer ver aqui também muito trabalho que ainda é necessário, naturalmente, as partes, a multilateralidade, a combinação dos apoios, porque temos aqui muitos apoios que podem sentir desde já responsabilidade que os países menos avançados vão ter, que é comum, mas que é diferenciada e do qual temos a certeza que ainda não temos essa correspondência. Portanto, vamos continuar a trabalhar e temos esses 4 dias para podermos naturalmente refletir, mas estamos conscientes de que o acordo é necessário.
Entretanto, uma coligação de 10 países africanos e doadores anunciaram uma iniciativa ambiciosa que prevê restaurar 100 milhões de hectares de floresta degradada ou de área desflorestada até 2030. De Paris, Alfredo Júnior, cobrindo a COP21 para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português a partir de Washington. Passagem para Moçambique, mais precisamente para a Beira, uma cidade que está a pensar em substituir os 900 nomes de ruas e de praças e de travessas, etc., que existem através da cidade. André Batista, com mais pormenores.
A cidade da Beira vai substituir 900 nomes de ruas, praças, impasses e outras infraestruturas com a atualização da sua toponímia, num processo em que os políticos procuram esconder seus desencontros para influenciar novos nomes e a população mantém diferenças mudanças. Segundo Stefano Matavé, chefe da bancada do MDM na Assembleia Municipal, disse que a proposta do Conselho Municipal, à luz do decreto-lei que regula a formulação da toponímia de substituir nomes que já não fazem a história da reconstituição do país, é bem-vinda e chega numa altura exata por considerar desenquadrada a ostentação de nomes coloniais nas ruas da Beira.
Até procuraram saber, ao retirarmos esses nomes, atendendo uma vez que, quando tomamos a independência, tínhamos um regime único, monopartidário, atendendo e considerando hoje é o regime monopartidário, atendendo, a cidade da Beira é governada por um outro partido, como iria ser, porque existem alguns nomes que na altura eram tidas como reacionários, outros que pronto, as populações estavam em dúvida disto.
Explicou Matavea. O processo de auscultação à população foi iniciado em outubro e terminou a 30 de novembro, depois de ser prolongada por 30 dias. O prazo da entrega das propostas pela população também venceu a 30 de novembro e os nomes ainda não conhecidos serão discutidos em plenária na 10ª sessão da Assembleia Municipal, ainda sem datas. Por sua vez, António Domingos, chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal da Beira, que também considera importante a substituição dos nomes da cidade da Beira, clarifica que a atribuição deve obedecer primeiro à Unidade Nacional, um cartão de visita do partido para defender duras críticas internas sobre o nepotismo na escolha dos presidentes da República.
Toda a sensibilidade nacional essa toponímia abrange. Aqui não entra a política. Nós temos que saber pessoa, de fato, que fez a vida do povo moçambicano, que fez a vida do desporto, que fez a vida no campo cultural. Isso é que estamos a dizer aqui. Por que não combatentes da luta de Moçambique Nacional, que foram pioneiros para a conquista dessa independência? Mas sempre temos que basear a unidade nacional. Não podemos desperdiçar. Os nomes têm que ser consensuais.
Defendeu António Domingos, sustentando que os nomes têm que ser consensuais, dando exemplos como Cândido Mendonça, primeiro governador da Beira, Calando da Silva, Severino Nguenha, Chiquinho Conde, Graça Machel e Lourdes Mutola. A auscultação foi dirigida à população dos postos administrativos de Munhava Central, Inhamizwa, Nhangau e Xiveve, que perfazem a totalidade dos 26 bairros da cidade da Beira, conhecido como o bastião da oposição. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em direto a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde se agravam cada vez mais os problemas do acesso à água potável, tal como diz a nossa correspondente Adina Soalé.
Mais de 200 mil pessoas enfrentam problemas graves de falta de água potável na cidade de Nampula. A situação arrasta-se há sensivelmente 3 meses e acontece devido à restrição no fornecimento da água potável pela empresa responsável FIPAG. A empresa decidiu restringir o fornecimento da água, uma vez que a Albufeira está sem água, originada pela demora da chuva em chegar e a continuação de elevadas temperaturas na província. Esta situação está a preocupar os populares, os quais, para conseguir 20 litros de água potável, têm que percorrer cerca de 5 km e muitas às vezes permanecer nas filas de espera por várias horas. Populares ouvidos pela Voz da América, falando em língua local em Mauqua, disseram que a situação é crítica porque sem água não há vida e revelaram que têm recorrido a poços tradicionais porque as torneiras não jorram, pese embora os perigos de saúde que incorrem por consumirem aquela água não tratada.
Crônica Arthur, não lhe venha 3 horas para 4 horas. O tiga 5 horas, até mais um tri ringue, a deru Henrique Calau Moha.
Baba asapara kamwo na nyu nimita pe munkona ikirye serora kirikipela kasoma siso tornera tornera no nkuma tivezi enquanto ni vira 3 meses ou 4 mas massa ikume.
O diretor provincial das obras públicas, habitação e recursos hídricos em Nampula, Pedrito Rocha, reconhece as dificuldades da população para a aquisição do precioso líquido. Rocha disse que o governo tenciona construir uma barragem e abrir mais furos de água, mas no momento reconheceu o setor que dirige não tem fundos para o efeito.
A nossa grande preocupação, nossa prioridade é o abastecimento de água, mas estamos a investir muito pouco para esta prioridade que nós estamos a definir. Temos desafios a médio prazo. Deve-se fazer um esforço para a mobilização de fundos para a reabilitação ou recuperação das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, através de barragens e represas que foram aqui colocadas, construção de mais furos.
Apesar do abastecimento de água ser uma das prioridades do plano quinquenal do governo, Pedrito Rocha admite ser ainda pouco investimento nesta área. Para garantir água potável para todos em Nampula até pelo menos 2019, por exemplo, o responsável do setor mencionou necessidade de um investimento de mais de 50 milhões de dólares norte-americanos. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Aqui, Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Numa rara alocução, a partir da sala oval da Casa Branca, o presidente americano, Barack Obama, afirmou ontem que o ataque da semana passada na Califórnia foi um ato de terrorismo destinado a matar pessoas inocentes. O americano Siad Rizwan Farouk e a sua mulher, a paquistanesa Tashfin Malik, mataram 14 pessoas e feriram outras 21 numa reunião de funcionários do governo local de São Bernardino, a cerca de uma hora a leste de Los Angeles. Colocaram também um engenho que acabou por não explodir antes de fugirem num veículo todo o terreno. Ambos foram mortos numa troca de tiros com a polícia.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization overseas or that they were part of a broader conspiracy here at home.
Até agora não dispomos de provas que os assassinos estavam a ser dirigidos por uma organização terrorista no estrangeiro ou que pertencessem a uma conspiração de maior envergadura aqui nos Estados Unidos. Mas é evidente que ambos enverdaram pelo negro trilho da radicalização, adotando uma interpretação perversa do Islão que prevê a guerra contra a América e o Ocidente. Eles armazenaram armas, munições e bombas. Portanto, isso foi um ato de terrorismo destinado a matar pessoas inocentes.
Palavras do presidente americano. O presidente Obama afirmou também que os Estados Unidos endureceram as suas defesas contra as ameaças terroristas, mas salientou que nos últimos anos os terroristas estão agora a voltar-se para aquilo que considerou como atos de violência menos complicados, como os massacres em tiroteios, tão comuns, segundo Obama, na nossa sociedade.
We also need to make it harder for people to buy powerful assault weapons, like the ones that were used in San Bernardino.
Precisamos também de tornar mais difícil a aquisição de armas de assalto poderosas como aquelas que foram usadas em São Bernardino. Sei que há alguns que rejeitam medidas de segurança de armas, mas o facto é que os nossos serviços secretos e as nossas polícias, por muito eficazes que sejam, não podem identificar todos os potenciais atacantes, sejam eles motivados pelo Estado Islâmico ou por qualquer outra ideologia de ódio. O que podemos e devemos fazer é tornar mais difícil que eles matem.
Palavras do presidente americano numa rara locução a partir da sala oval da Casa Branca. O presidente disse que o Congresso deve atuar para garantir que ninguém na lista de pessoas proibidas de viajar de avião possa comprar armas. Ele prometeu que os militares americanos continuarão a dar caça aos líderes terroristas em qualquer país onde isso seja necessário e que continuarão a providenciar treino e equipamento a dezenas de milhares de forças iraquianas e sírias que lutam no terreno contra o Estado Islâmico. Mas Obama disse que os Estados Unidos não serão atraídos para uma longa guerra terrestre na Síria ou no Iraque, mesmo apesar de incrementarem a sua luta contra o Estado Islâmico.
That's what groups like ISIL want. They know they can't defeat us on the battlefield. ISIL fighters were part of the insurgency that we faced.
Isso é o que grupos do género pretendem. Eles sabem que não podem derrotar-nos no terreno. Os combatentes do Estado Islâmico eram parte da rebelião com que nos deparámos no Iraque. Mas também sabem que se ocuparmos terras estrangeiras, podem manter as suas rebeliões durante anos, matando milhares dos nossos soldados, fazendo-nos gastar recursos e usando a nossa presença para atrair novos recrutas.
Por fim, o presidente Obama apelou aos americanos para que não se voltem contra os muçulmanos, dizendo que o Estado Islâmico é motivado pelo desejo de desencadear uma guerra entre o Ocidente e o Islão. Apelou igualmente aos muçulmanos, tanto aqui nos Estados Unidos como através do mundo, para lutarem contra o extremismo. O presidente Obama declarou-se confiante de que vamos ter sucesso nesta missão, visto que estamos do lado certo da história, e apelou aos americanos para que não esqueçam que a liberdade é mais poderosa do que o medo. Palavras pronunciadas pelo presidente americano ontem num discurso a partir da sala oval da Casa Branca. Entretanto, os candidatos presidenciais americanos dedicaram parte do passado fim de semana em comentários sobre formas de combater o terrorismo. Donald Trump, que vai à frente entre os republicanos na corrida à nomeação pelo Partido Republicano, defende a investigação das famílias dos terroristas e também a perseguição das esposas e dos seus familiares. Hillary Clinton, por exemplo, do lado dos democratas, pede mais ações para combater o grupo Estado Islâmico. Amâncio Miguel tem mais pormenores.
A principal candidata democrata Hillary Clinton disse à televisão ABC que é necessária uma campanha aérea mais robusta para atingir alvos do grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Ela disse que os Estados Unidos precisam de mais apoio dos grupos sunitas e curdos que combatem os rebeldes, mas descartou o envio de tropas americanas ao terreno, tal como afirmou o presidente Barack Obama. A antiga secretária de Estado disse que, pelo que nota agora, o envio de tropas poderá piorar a situação. Acrescido a isso, Clinton apelou às redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube para banirem os grupos militantes do uso das suas plataformas. Não se pode permitir o recrutamento e a atual direção dos ataques ou a celebração da violência, disse Clinton. No ataque que matou 14 pessoas semana passada na Califórnia, a paquistanesa Tashfin Malik usou uma conta do Facebook durante o ato. Hillary Clinton disse acreditar que as companhias de tecnologias serão capazes de trabalhar com o governo para encontrar formas de controlar os planos dos terroristas. O milionário Donald Trump e candidato republicano disse à CBS que poderá estar aberto a um escrutínio racial e investigação às famílias dos suspeitos de terrorismo. Seria duro com as famílias e na perseguição das esposas dos atacantes. A posição de Trump não é de consenso. O republicano Chris Christie, que é governador da Nova Jersey, disse que precisa-se de um presidente experiente e não de alguém que apenas diz o que vai pela cabeça. Para Jeb Bush, antigo governador da Flórida, filho e irmão de antigos presidentes, os combatentes do Estado Islâmico estão em guerra com os Estados Unidos e é preciso equipar os combatentes curdos para acabar com eles, um plano que está na linha da proposta de Hillary Clinton. Bush disse que era errado descartar a ideia de que os Estados Unidos lutam contra o terrorismo islâmico radical. Ele frisou que esta é uma luta pela civilização ocidental.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos aqui no estúdio João Santa Rita com a página desportiva. João, quais são as notícias hoje?
Pois, vamos começar por uma vista de olhos pelo futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem o Sporting de Braga empatou a zero bolas com o Moreirense e atrasou-se na luta pelos três lugares cimeiros. O Braga está agora a 3 pontos do terceiro lugar, o Benfica, que contudo o Benfica tem menos um jogo e que bateu a Académica por 3-0. O Porto, em segundo lugar, ganhou. O Sporting, em primeiro, também ganhou. O treinador do Sporting é Jorge Jesus e disse que o facto de estar em primeiro lugar é, de certo modo, uma surpresa.
Não esperávamos nesta altura, esperávamos que andarmos atrás daqueles que são bicampeões e daqueles que normalmente são campeões em Portugal e nós queríamos intermeter-nos entre eles. Neste momento somos nós que estamos à frente e temos que tentar defender essa posição, jogo a jogo, mas, portanto, é passo a passo. Nós vamos caminhando, caminho difícil, um caminho onde ninguém esperava onde nós, neste momento, estamos colocados, um caminho que vamos ter muitos obstáculos pela frente, como tivemos hoje, e ter capacidade para poder sair deles com uma vitória. Foi aquilo que o Sporting fez hoje e muito bem.
JJ, Jorge Jesus, treinador do Sporting, que se mantém em primeiro lugar no campeonato português e, como ele diz, talvez surpreendentemente. O Sporting comanda com 2 pontos de vantagem sobre o Porto e mais 8 que o Benfica, mas o Benfica tem menos um jogo. Na vizinha Espanha, Barcelona empatou, Real e Atlético de Madrid ganharam. O que é que isso significa? Pois significa que o Barcelona continua no topo, mas agora com apenas mais 2 pontos que o Atlético, mais 4 que o Real. A Inglaterra continua o descalabro do Chelsea. O atual campeão, Chelsea de José Mourinho, perdeu em casa com os desconhecidos do Bournemouth por 1-0. Chelsea está em 14º lugar com apenas 15 pontos. Está a 17 pontos do líder, o Leicester, que é a sensação. Leicester está isolado com mais 2 pontos que o Arsenal, mais 3 que os dois Manchesters, o City e o United. Na Alemanha, Bayern de Munique perdeu pela primeira vez. O que confirma o ditado, hey, não se pode ganhar todas. Perdeu com o Borussia Mönchengladbach por 3-1. Continua isolado no topo com mais 5 que o Borussia Dortmund e mais 14 que o terceiro, que é precisamente o Borussia Mönchengladbach. Em Itália, Napoli perdeu com o Bolonha por 3-2 e perdeu a liderança para o Inter, que tem 33 pontos, seguido do Fiorentina com menos 1 ponto e o Napoli com menos 2. Tudo muito renhido na velha Itália. Basquetebol americano, NBA, os atuais campeões, o Golden State Warriors, continuam imbatíveis. O Golden State Warriors marcou ontem o seu 22º triunfo consecutivo. Bateu o Brooklyn, 114-98, contando com os últimos 4 triunfos da época regular do ano passado. Os Warriors passaram a somar 26 triunfos seguidos, menos um do que o segundo melhor registro de sempre, que é o Miami Heat, com 27 vitórias consecutivas. O recorde, contudo, está na posse do Los Angeles Lakers, que em 1972 teve 33 vitórias consecutivas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para as notícias. Numa rara alocução a partir da sala oval da Casa Branca, o presidente americano Barack Obama afirmou ontem à noite que o ataque da semana passada na Califórnia foi um ato de terrorismo destinado a matar pessoas inocentes. O americano Sayed Rizwan Farooq e a sua mulher, a paquistanesa Tashfin Malik, mataram, recordamos, 14 pessoas e feriram outras 21 numa reunião de funcionários do governo local de São Bernardino, a cerca de uma hora a leste de Los Angeles. A Síria disse hoje que aviões de guerra da coligação liderados pelos Estados Unidos mataram 3 soldados, ferindo outros 13 num acampamento do exército na província de Deir ez-Zor, mas a coligação refuta as acusações, dizendo que não atingiu nenhum alvo governamental naquela zona. O Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou o ato e enviou cartas ao secretário-geral da ONU e ao Conselho de Segurança da ONU pedindo a aplicação de medidas para garantir que nenhum incidente do género voltasse a acontecer. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, como baseado na Grã-Bretanha, anunciou também a ocorrência e relatou 4 mortos. O diálogo é o único caminho para enfrentar o grupo jihadista Estado Islâmico, defendeu o Dalai Lama numa entrevista ao jornal italiano La Stampa. Na entrevista, o religioso sublinha que é necessário escutar e compreender, sempre é necessário respeitar o outro lado, não há outra via. Sobre o Islão, o Dalai Lama disse que se trata de uma religião de paz, que os intolerantes prejudicam a sua própria fé e os seus próprios irmãos. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, pediu hoje em Paris a todos os governos para que consigam alcançar um acordo para limitar o aquecimento global e para mudar a economia para fontes de energia mais verdes. O relógio está a correr em direção à catástrofe climática, alertou Ban Ki-moon. Disse aos ministros dos Negócios Estrangeiros e do Meio Ambiente que fora das salas de negociações há uma maré mundial de apoio a um acordo forte e universal acerca das mudanças climáticas. E por último, as Nações Unidas fizeram hoje o seu maior apelo humanitário para lidar com o crescente número de crises no mundo. A ONU procura obter 20 mil milhões de dólares para ajudar cerca de 87 milhões de pessoas em 37 regiões e países durante o próximo ano. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.